Sábado CBN, com Ney Hermann.
Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Sábado CBN aqui na Rádio CBN Ponta Grossa, FM 105.9, a rádio que toca notícia. Comigo no estúdio está o professor Edson Silva, professor do curso de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado na área. Comigo na técnica, Marcos Andrade, meu nome é Ney Hermann, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Professor Edson, bom dia.
Bom dia, prazer estar aqui novamente.
Professor, vamos falar sobre a importância do dia 12 de outubro para o Brasil e para as Américas. As datas têm motivações distintas para serem comemoradas, mas vamos falar primeiro sobre essa figura emblemática que é Nossa Senhora Aparecida. Uma Nossa Senhora diferente, negra, né, que aparece, se eu não me engano, em 1717. O senhor poderia contar essa história para a gente, a história de Nossa Senhora?
É difícil contar a história de maneira narrativa, né? Você tem uma imagem de Nossa Senhora que é encontrada em um rio, enegrecida pelo fato de ter ficado submersa. E, naturalmente, eu acho que esse é o elemento central, porque nós, seres humanos, nós temos, para nos organizarmos enquanto sociedade, nós temos a necessidade de nos organizar em torno de símbolos, né? E aí, aquela imagem, ela acaba sendo um símbolo de congregação de uma determinada comunidade, né? É símbolo, é interessante, né? Inclusive a origem da palavra do grego significa aquilo que orienta o caminho. Quando nós temos interesses, visões distintas, algo que nos une é o símbolo, né? E Nossa Senhora passa a ser um símbolo para aquela comunidade que vai ampliando assim a sua esfera de influência. Até que em 1930, né, Pio XI, digamos assim, declara Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. É muito interessante, porque nós poderíamos tratar isso em três dimensões distintas, né? Nossa Senhora Aparecida como um símbolo que congrega, digamos assim, toda uma cultura popular, que faz com que as pessoas se encontrem e, fundamentalmente, que as pessoas se reconheçam parte de uma mesma comunidade, né? Nessa dinâmica, as pessoas vão se encontrando, trocando experiências e partilhando uma coisa que é muito comum na nossa cultura, que são milagres. Na cultura popular, milagre enquanto ato extraordinário, mostrando uma intervenção direta de Deus na realidade histórica daquelas pessoas, né? Então, essa dimensão simbólica é interessante. Outra dimensão, bom, Nossa Senhora Aparecida remete a uma figura histórica, Nossa Senhora, que tem também uma outra dimensão, a dimensão histórica, a dimensão simbólica e a dimensão teológica, né? A importância de Nossa Senhora na teologia cristã, ela está ligada, digamos assim, a dois grandes momentos assim da Bíblia, né? Uma dimensão é a dimensão da encarnação. Quer dizer, Deus, sendo Deus, se torna homem. E através de Maria é que ele se torna homem, né? Então, há um evento teologicamente de extrema dignidade, né? E outro momento é o momento do Apocalipse, onde você tem uma interpretação de Nossa Senhora como aquela que traz o rei e é capaz de esmagar a serpente, né? de conduzir o mal. Isso remete a uma dimensão teológica profunda que se encontra, digamos assim, com a cultura popular, porque nós, seres humanos, também temos a necessidade de uma expressão sagrada do feminino, né?
Professor, tem uma passagem muito bonita nessa história, dessa imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Ali descoberta no rio Paraíba do Sul,
isso,
em 1717, porque os três pescadores São duas puxadas de rede, né? Na primeira puxada de rede vem o corpo da santa, na segunda vem a cabecinha da santa e as duas peças se encaixaram perfeitamente. Uhum. O que também é, de uma certa forma, o rio é grande, um milagre.
Uhum.
Né? E eles entendem isso como um milagre e o fato é que a imagem enegrecida lembrava uma rainha Nagô, uhum. né? Lembrava uma princesa africana.
Que se de certa maneira... essa tradição teológica católica da figura de Nossa Senhora se encontra com uma tradição popular e capaz, digamos assim, de produzir um sentimento de comunidade, de solidariedade, que é o que os símbolos fazem. Né? Mesmo o milagre, ele existe numa dimensão simbólica. É claro que, para muitas pessoas... eu tenho essa dimensão de negociação com o sagrado, né? Quer dizer, eu não estudo, mas espero que Deus faça o milagre de eu passar no vestibular, entendeu?
Daí é milagre.
Exatamente. Então, eu estou passando uma dificuldade financeira, não me organizei para isso, espero que Deus, de maneira extraordinária, resolva meus problemas. Mas o milagre, digamos assim, no sentido teológico, ele não é... uma intervenção direta de Deus para resolver os meus problemas. É um sinal da existência de Deus. É uma manifestação. Né? E porque, no fundo, o extraordinário ele está também no cotidiano. A vida em si é um milagre. A nossa capacidade de amar, de nos importar, a solidariedade humana é um milagre cotidiano que acontece. Eventualmente, eu acho que do ponto de vista de como ele é apresentado nas Sagradas Escrituras, eventualmente Deus tem que nos lembrar disso. Né? E é isso que na teologia nós chamamos de milagre. Então, eu tenho em Nossa Senhora um símbolo que passa a ser reconhecido pela comunidade através de sinais. Não vou discutir aqui se foi coincidência ou se foi algo de fato extraordinário, não importa. O que importa é que aquela comunidade, ao reconhecer aquilo como sinais, como sinal de Deus, ela também se reconhece como comunidade. Né? E ao se reconhecer comunidade, ela tem essa produção de solidariedade e de fraternidade que nos torna humanos. A ponto, isso vai se enraizando a ponto de, em 1930, ela ser declarada padroeira do Brasil.
Né? Pelo Vaticano.
Pelo Papa Pio XI.
Mas para o povo brasileiro naquela época, ela já era amada como uma padroeira?
O culto à Nossa Senhora vai crescendo. Como... diversos outros cultos populares que nós temos no Brasil inteiro, né? Uhum. Mas ele vai ganhando, ele vai se sobressaindo. E eu tenho a impressão que a posicionalidade estratégica, geográfica, que vai ganhando essa região e o processo de comunicação, porque ligando aquilo que está acontecendo mais ou menos naquele momento, né? Você tem como polo de desenvolvimento, no século XVIII, a descoberta das minas, né? Minas Gerais. Isso produz um fator de desenvolvimento econômico e social que se irradia pelo Brasil todo. Nós nos unificamos a partir disso, tanto que, por exemplo, na nossa região sofre as influências do que estava acontecendo nas Minas Gerais, porque você aumenta a demanda de determinados produtos, entre os quais mulas para transporte e gado para couro e carne. Então, aquilo que acontece lá em Minas Gerais atinge até o Rio Grande do Sul, vai criando uma rede. Ora, aonde está esse símbolo? Quer dizer, as pessoas não trocam só mercadorias. Não é só comércio. As pessoas trocam ideias. As pessoas se relacionam. As pessoas constituem cultura. E a posição, digamos assim, de onde está acontecendo esse culto, é justamente no meio do caminho. Uhum. Né? E que depois, em Minas Gerais, ganha centralidade em função do café e depois da indústria. Quer dizer, São Paulo é São Paulo, não precisamos explicar aqui, né? São Paulo é certamente o polo dinâmico da economia brasileira, que unifica, de uma certa maneira, o Brasil como um todo.
Mas nesse processo de unificação, ou seja, vamos voltar um pouquinho lá no tempo, com o caminho das tropas, por exemplo, falando aqui do Sul,
sim,
a gente tem as notícias dessa santa encontrada de forma milagrosa ali no Rio Paraíba do Sul.
Exatamente.
E essa notícia se espalha, então, pelo Brasil.
Através dos tropeiros. Né? Você não tem, naquela época, nenhum correio organizado e nem o WhatsApp para fazer as coisas. As notícias elas vão se espalhando através das rotas de comércio e de comunicação que havia na época. E, digamos assim, e como nós estamos sempre ávidos de nos reconhecer enquanto sociedade, essas notícias, esses sinais e esses pontos de encontro, eles vão se fortalecendo, né? E naturalmente os pontos de devoção, as igrejas, os oratórios são, em todo o período colonial, os principais pontos de formação de identidade, de encontro de pessoas. As pessoas se encontravam aonde? As pessoas se encontravam fundamentalmente para rezar.
Então, é importante também a gente resgatar, eu acho que na história das Américas, a influência de Nossa Senhora.
Não tem dúvida.
A gente já vai chegar no outro sentido de 12 de outubro, né? Mas o fato é que nós fomos descobertos as Américas. Falo da América Latina, né? Nós fomos descobertos e colonizados, América Latina, né? Por espanhóis e portugueses, que eram extremamente católicos.
Sim. Né?
E isso, obviamente, acaba influenciando o processo de colonização. Então, não é só Nossa Senhora Aparecida no Brasil. Temos também Nossa Senhora de Guadalupe, no México.
No México, exatamente. É porque isso é uma coisa interessante, porque essa face feminina do sagrado, ela se encontra com diversas culturas. Né? Diversos momentos e cultura você tem figuras masculinas e femininas no sagrado. A nossa ideia de Deus, nós temos, digamos assim, marcado na nossa cabeça uma representação paterna masculina. Agora, não se pode falar que Deus é homem. Deus transcende a questão de gênero na medida que ele é total, né? Mas digamos assim, nas diversas culturas, a ideia de um Deus masculino e um Deus feminino está sempre presente. Né? Isso nós encontramos aqui na América também, né? Pachamama, né? A deusa mãe, a deusa criadora. Isso está na nossa, em diversas mitologias, presente em diversas culturas que existiam na América, e de certa maneira é trazido também pelas divindades femininas do mundo africano. Nossa Senhora é a expressão católica que permite sintetizar, simbolizar e unificar essas tradições culturais diferentes. Portanto, isso resulta numa multiplicidade. Quando nós falamos em Nossa Senhora, nós não estamos falando só da Nossa Senhora que está lá no Novo Testamento, dizendo sim, que é uma figura teológica importante, e do ponto de vista teológico é ela, né? O significado é dela. Mas ela se transmuta respondendo, digamos assim, a um processo cultural de encontro, né? E aí nós vamos ganhando diversas denominações de Nossa Senhora respondendo a diversos momentos históricos. Na América nós temos diversas, né? Não só na América, né? Em Portugal, na França, né?
Pois é, eu queria falar sobre isso agora, professor. O que o senhor acaba falando não afeta só as Américas, mas o mundo inteiro, na figura de Maria, né?
Isso.
Porque essas deidades femininas, elas eram muito fortes.
Isso.
Como, por exemplo, a deusa, né? A figura da deusa nos povos pagãos da Europa.
Sim.
Né? E quando eu falo pagãos, eu falo com todo respeito, me refiro aos povos que eram anteriores ao cristianismo, né? ou seja, com uma religião anterior ao cristianismo. E daí, quando o cristianismo acaba, diga-se de passagem, em muitos lugares, inclusive, sendo imposto à força, uhum. né, eles veem nessa figura materna, que é Maria, uhum. né, a representante da herança cultural deles, da deusa.
Isso.
Né? A deusa Terra, por exemplo, a deusa Mãe, Gaia, enfim, tem, uhum. tem várias denominações dependendo da cultura. E aqui o senhor mesmo mencionou nas Américas Pachamama. Uhum. Né? Então, assim, o fato é que essas culturas, e nas Américas isso era muito forte, para os povos nativos das Américas, a gente tem em Maria uhum. esse resgate da figura materna. Seria isso?
Exatamente. Eu vou tentar explicar um pouquinho um fenômeno que é propriamente humano, que é o fenômeno do sincretismo. Uhum. Eu não quero interpretar o sincretismo como mistura de coisas, uhum. ou coisas erradas, ou coisas impuras. Eu teria, teoricamente, uma doutrina pura, né, que se mistura com outra, sincretiza, se torna impura, não verdadeira. Não se trata disso. O próprio cristianismo, ele é essencialmente sincrético, e na medida que ele se expande, ele se, digamos assim, comunica com outras culturas e se transforma. Vamos trabalhar com uma ideia que é o seguinte: a linguagem de Deus é em si mesmo inacessível. Quando nós a interpretamos em linguagem humana, digamos assim, essa nossa limitação humana faz com que essa representação seja permanentemente imperfeita e permanentemente reconstruída em função de novos tempos e espaços. Isso é um movimento sincrético. Sempre que eu me encontro com outro, de certa maneira eu me transformo também. O conceito de sincretismo, segundo alguns autores, eu vou citar um deles aqui, chamado Pierre Sanchi, é a redefinição de si face ao encontro com outro. Pois bem, eu tenho um catolicismo europeu que vem, onde Nossa Senhora tem uma posição teológica fundamental e que se encontra com uma outra cultura. Essa outra cultura, ela não vai interpretar errado, ela vai interpretar o contato com o outro a partir dos seus valores, a partir do seu mundo. E então esse catolicismo é recriado. É recriado. E aí eu tenho um... por isso em Nossa Senhora aquilo que nós dizíamos inicialmente, três dimensões. Nós temos uma dimensão histórica, que nós podemos buscar isso com uma exegese precisa, né, com alguns elementos, alguns símbolos, é o que está nos registros históricos. Eu tenho uma dimensão teológica, que é, eu tenho esses registros, é como eu interpreto isso a partir, digamos assim, de uma dimensão sagrada, né, qual é o significado disso, a dimensão teológica. Eu tenho uma dimensão simbólica, como essas expressões, elas acabam sendo importantes para determinadas comunidades, para se construírem como comunidades. Então, eu diria, Nossa Senhora Aparecida faz parte da nossa brasilidade. Nós somos brasileiros em grande parte porque compartilhamos símbolos comuns, entre os quais, não somente, mas entre os quais Nossa Senhora Aparecida.
Eu acho que realmente Nossa Senhora Aparecida é um elemento de identidade nacional, a gente pode dizer isso. Né?
Exatamente.
É muito interessante. Bom, professor, 12 de outubro, né, então, para o brasileiro, é o dia de Nossa Senhora Aparecida, o dia da padroeira do Brasil. Inclusive, mesmo pessoas de outras religiões que não são católicos nutrem simpatia por Nossa Senhora Aparecida, por tudo que ela representa, enfim, em termos de unidade nacional, como o senhor acaba de mencionar aqui. Mas temos, no dia 12 de outubro, né, isso bem antes de 1717, uma data muito importante, que é quando Cristóvão Colombo pisa em território americano, né? Uhum. 12 de outubro de 1492. Tem, inclusive, um filme belíssimo de Ridley Scott, né, chamado 1492,
isso,
né, que conta a história da descoberta das Américas com o fantástico ator Gérard Depardieu, né, no papel de Colombo. Cristóvão Colombo. Né, trilha sonora do grego Vangelis, uma trilha sonora emblemática, assim, fantástica. Professor, o que significou aquilo, esse encontro de dois mundos, né? Mas vamos primeiro contar um pouquinho da história de Colombo. Não foi fácil para Colombo convencer alguém a cruzar o oceano, né?
Isso é uma coisa muito interessante. Porque as ideias... Colombo não foi o primeiro a pensar no mundo redondo e pensar na possibilidade de você fazer esse cruzamento. Digamos assim, os portugueses vinham fazendo isso sistematicamente, né? E há inúmeros indícios de que eles só não fizeram a descoberta da América antes porque eles estavam muito... porque eles mais ou menos já sabiam, né? Isso era guardado em segredo. E a grande questão à época não era descobrir a América. Era encontrar uma rota viável às riquezas orientais, que é chegar às Índias, né? E os portugueses estavam fazendo isso de maneira sistemática. Tanto que quando logo em seguida é necessário dizer, bom, beleza, então descobriram a América, vamos dividir isso. Os portugueses estavam preparados, né, para o Tratado das Tordesilhas, porque tinham já uma ideia do que tinha mais ou menos por aqui, da dimensão que tinha aqui, apenas não tinham feito o ato oficial de tomada dessas terras, porque o projeto deles passava muito mais por chegar às Índias do que descobrir a América. Quando eles se viram na iminência de perder, é que eles entraram numa negociação com a Espanha para dizer, não, então aconteceu um acidente aqui na estrada, não esperávamos que esse louco chegasse aqui. Então vamos entrar num processo diplomático de divisão do mundo, digamos assim, né? Então a ideia de que a Terra era redonda não era exatamente novidade, mas ela estava restrita a alguns círculos, né? Uhum. De especialistas. A existência da América, ela aí abre um outro capítulo, a revelação, digamos assim, da existência da América para todo mundo europeu, ela abre aí um outro capítulo completamente diferente.
Mas Colombo tenta, antes de convencer os reis de Espanha a patrocinar a viagem, ele tenta convencer outros monarcas, né? Talvez na própria Itália?
Na própria Itália, tentou os próprios reis de Portugal, ele tentou, e aí convence os reis espanhóis, né? Uhum. Portugal não conseguiria, né? Até porque os navegantes portugueses, a escola de Sagres já tinha essa expertise, né? Quando você tem a descoberta, entre aspas, do Brasil, você tem justamente a descoberta do Brasil porque dada como missão, não como acidente. Quando você tem toda a narrativa, as histórias da viagem de Colombo, você tem presente nas narrativas um elemento de incerteza. Eu estou navegando para o oeste. Teoricamente, eu devo chegar nas Índias. Mas não sei exatamente quanto tempo, qual a dificuldade. É uma viagem de incerteza. Ora, em Cabral, você não tem nenhuma incerteza. Você tem uma missão dada. Olha, vá lá, garanta para Portugal a posse dessas terras e de lá se dirija para as Índias. Foi uma missão planejada, sem incidentes, com todos os elementos diplomáticos, econômicos e científicos necessários para aquela viagem, né? É interessante, né? Colombo, de certa maneira, é um acidente, né? Mas é um acidente que revela muito, né?
E Cristóvão Colombo dá às terras o nome de América em homenagem a Américo Vespúcio, seria isso?
É, posteriormente.
Pelo menos é a história que a gente aprende na escola, né?
É, posteriormente. Não foi Colombo, né? Mas exatamente, é o grande navegador Américo Vespúcio.
Mas aí tem isso uma dúvida. Quem que dá um nome, então, a esse território de América? Porque nem sei se existe isso nos livros de história, né? Se há o responsável por isso. Muitas vezes na escola a gente acaba aprendendo, né, que foi Cristóvão Colombo. Mas o fato é que ele sai então com 3 caravelas da Espanha e alcança o território numa viagem longa, que durou meses. As pessoas estavam inclusive descrentes, né? Eu acho que ele acabou sendo salvo por ter esbarrado naquela ilha. A tripulação não estava lá muito contente, né?
Sim. Ele, quando falei, digamos assim, a viagem de Colombo, ela é pontuada, a narrativa de Colombo, ela é pontuada por incertezas, né?
Uhum.
Enquanto que de Cabral é absolutamente planejada. Agora, não é porque foi... porque foi pontuado incertezas que ela deixa de ter os resultados práticos que virão depois, né? Quer dizer, inclusive aonde ela chegou é uma região onde você tinha uma presença humana avançada para a época do ponto de vista civilizacional, mas que vai permitir aos espanhóis um acesso rápido ao ouro, né? Que era o grande desejo, o grande motivador disso naquele momento, né?
Uhum. Professor, eu conversei com uma pessoa um pouco antes de iniciar o programa aqui e ela falou, não, bacana a data, tudo, mas assim... os vikings chegaram antes. Então existe também, claro, uma teoria que os vikings chegaram daí na América do Norte, né?
Na América do Norte. Não, é isso que eu estou dizendo. Do ponto de vista de um conhecimento erudito das pessoas que estudavam navegação, que estudavam cartografia, a existência... Não deixa de ser interessante, né? Porque estávamos conversando hoje sobre a questão da permanência de determinadas ideias como o terraplanismo, né?
Uhum.
Que retoma isso. Naquele momento já, entre os círculos eruditos, o conhecimento da esfericidade da Terra já era padrão para, digamos assim, para os principais navegadores, que também não tiraram isso do nada, né? Os gregos já haviam demonstrado a esfericidade da Terra. Isso, e para você fazer cálculos, digamos assim, de viagem baseada nas estrelas, você teria que levar isso em consideração. Quer dizer, a ideia do terraplanismo não é uma ideia senso comum, é uma ideia popular, é um nível de cultura popular. Vamos chegar na beira do mundo, onde tem dragões, tem... Né?
Mais uma mitologia, né?
Exatamente.
Mas, então, se os vikings chegam antes, né, em território norte-americano, particularmente, ficamos com uma dúvida. Por que eles não reivindicaram aquelas terras, né? Isso é interessante, porque daí quem reivindica as terras, acho que séculos depois, inclusive... foram os espanhóis, então, em 12 de outubro de 1492, né, quando financiam a expedição de Colombo. Né?
Exatamente.
Né? É curioso que eles não reivindicaram as terras, os vikings, né?
Não, mas é justamente isso que, que é necessário entender. Não significava que esses territórios fossem desconhecidos antes do descobrimento.
Uhum.
Eles não foram oficialmente tomados e integrados ao mundo diplomático e organização das nações.
Uhum.
Sim, você tem presença, você tem muitos e muitos registros de presença ocidental em terras americanas antes disso, né? Entretanto, isso não fazia parte ainda do mundo econômico, diplomático, quer dizer, entre aspas, nós poderíamos dizer o seguinte, entre... a descoberta talvez não seja o melhor termo, né?
Tomada de posse, né?
Exatamente, exatamente. O que nós estamos discutindo em 1492 e que continua a discussão depois através do Tratado de Tordesilhas é a tomada oficial de posse, levando em consideração uma determinada forma de apropriação que tem a ver com o controle das riquezas. Né? Então, expedições anteriores, expedições coloniais anteriores já existiram há muito tempo atrás. Temos esses registros. Temos registros fenícios, registros de vikings. Entendeu?
Os fenícios não é mito, então?
Não é mito. Você tem descobertas arqueológicas que falam, que mostram que fenícios entraram. Ora, a própria... tem toda uma discussão, Ney, que se dá mais no campo da antropologia, quer dizer, a origem do homem americano. Hoje, a teoria mais aceita é que o homem americano veio não por uma, mas por diversas vias. Porque você tem características genéticas aqui de determinados povos que ligam, por exemplo, o homem americano a povos asiáticos. Nós temos origens diversas, quer dizer, esses caras chegaram aqui de alguma maneira e muito provavelmente um dos caminhos, uma das teorias, a tal da teoria malaio-polinésica, que houve a navegação de grupos humanos até chegarem às costas da América e ficaram aqui. Outros grupos talvez tenham vindo por Bering, quer dizer, há diversas controvérsias, mas o fato é que o homem chegou aqui por diversos caminhos. Né? Não, o homem não é natural da América, todos nós sabemos. Né?
Ele chega depois.
Ele chega aqui, ele chegou... então, não se trata... tudo bem, eu posso até dizer que os homens que chegaram não deram notícia de volta. Né?
Até porque era quase impossível. Né?
Mas alguns sim. Alguns sim.
Alguns voltaram.
Alguns voltaram e pode-se dizer que certamente não ficaram registros disso, mas vikings e fenícios passaram por aqui e isso era de conhecimento daquelas culturas. Não era um conhecimento de senso comum que todas as pessoas soubessem, mas certamente em alguns lugares isso havia. E certamente os estudiosos da navegação como em português a Escola de Sagres, tinham registros, ou pelo menos desconfiança disso.
Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora sobre esse choque de culturas. O que nós tivemos foi um processo, pelo menos por parte dos espanhóis, de não diálogo, mas invasão e dominação, né? Ou seja, foi um choque violento, não foi?
Foi um choque violento... Pois é. Porque há que se entender... dos objetivos que as pessoas têm ao chegar. Enquanto, por exemplo, os povos vikings buscavam um novo espaço de vivência, então eles vinham aqui para se estabelecer e viver aqui, digamos assim, portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, digamos assim, nos momentos posteriores, eles vinham aqui para explorar determinadas riquezas. A riqueza mais desejada eram os metais preciosos, ouro e prata. Né? Mas não somente, eles vão se adaptando à exploração do que é possível. Né? Então, por exemplo, todo o ciclo de açúcar aqui no Brasil é porque o açúcar, substância cara, talvez até mais cara do que o ouro em determinados momentos da história, você tinha acesso ao açúcar lá no Oriente. A possibilidade de plantar aqui no Brasil e ter esse produto de alto valor mais próximo da Europa para você levar... Então, a ideia básica era uma ideia não de convivência e não de estabelecer uma colônia de vida, de estabelecer-se aqui. A ideia básica é explorar, ficar rico e voltar. Né? Isso faz com que, digamos assim, o relacionamento com os povos originários seja um relacionamento de violência. Porque os povos originários são aqueles elementos que atrapalham exploração, ou então que possibilitam essa exploração, porque aí eles são a mão de obra barata, escrava, que vai levar as minas, ou então vai permitir o plantio, vai fazer, quer dizer, é a integração do território americano na dinâmica capitalista é, de certa maneira, uma tragédia para os povos originários.
É, uma pena. É, acho que não foi a intenção de Colombo, né? Genovês, de Genova, na Itália, né? Mas o fato é que realmente as coisas saíram do controle.
Você sabe que, uma curiosidade, sabe que Colombo era franciscano secular?
Não, não sabia.
Pois é. A figura, é claro que ele sonhava também em ficar rico e sofreu muito na medida em que o crédito pela descoberta da América e o crédito também econômico de riqueza e tal que poderia ser dado a ele não foi dado, né? Tanto que o nome América não é... Nós não somos aqui a Colômbia.
Exatamente.
Nós somos a América, né? Ele se ressentiu muito, mas certamente ele vinha de uma tradição espiritual de conciliação, digamos assim, né? Coisa que não foi a tônica da exploração depois, especialmente nas colônias espanholas, que foram as primeiras que se defrontaram com objeto de maior desejo, né? Quer dizer, chegar às fontes de ouro e prata, né?
Aqui na América do Sul, Cortés e Pizarro, por exemplo, foram figuras extremamente violentas, né, com os nativos americanos.
Sim.
Existem relatos de violência por parte de Colombo também contra nativos americanos.
Sim, né? Sim.
Então, o que nós tivemos foi um processo de dominação, em alguns casos até de extermínio, mas numa determinada altura do campeonato existe um diálogo cultural, né, entre os invasores espanhóis e a comunidade nativa, né? E é esse diálogo que acaba construindo as Américas, eu acredito.
Sim, mas a violência é uma das faces, né? A gente não pode reduzir a natureza humana a uma de suas dimensões.
Verdade.
Então, na medida em que algumas pessoas escolhem ficar aqui, por exemplo, né? Na medida que algumas pessoas passam a viver aqui, você tem aí o exercício de todas as faces da dimensão humana, né? Então, nós temos portugueses que assumem, por exemplo, costumes indígenas. Nós temos pessoas que passam a servir de intermediários entre culturas diferentes. Nós temos uma interessante nesse diálogo a figura dos jesuítas, né? Que fazem um esforço de mediação cultural do ponto de vista linguístico. É claro que hoje, levando em consideração aquilo que nós sabemos de psicologia e de antropologia, nós podemos até dizer que os métodos catequéticos jesuítas foram errados, mas dentro do seu contexto de época, a possibilidade de diálogo, de compreensão, porque eles tinham um legítimo desejo de evangelizar e não só de explorar, né? Uhum. Podemos questionar os seus métodos, mas foi um diálogo cultural proveitoso. Até diria que, por exemplo, na nossa região aqui, o Paraná, se nós tivéssemos, se a ideia das reduções jesuíticas tivessem prosperado, nós teríamos talvez um equilíbrio econômico muito e social muito maior, né? Nós tivemos uma determinada fase em que os jesuítas vieram pelo lado espanhol e foram ampliando e criaram reduções jesuíticas que foram depois atacadas pelos bandeirantes para torná-los escravos. E aí nós temos um retorno, digamos assim, a uma área sem população, né, em função desses ataques. Então, eu diria que, como sempre na história humana, nós não temos só um lado violento, mas nós temos um lado violento, nós temos um lado de comunicação, nós temos um lado de integração, que é o que significa a palavra fronteira. Fronteira não é só a separação, mas é separação e comunicação e troca também.
É, só para falar aí da questão do nome da América, né? Américo Vespúcio era florentino, ou seja, de Florença, né?
Uhum.
E fez viagens para a América, sim, de 1499 a 1502. E, então, algumas pessoas atribuíram a ele, né?
Sim.
A descoberta do continente, quando na realidade foi Colombo em 1492.
Isso. Né?
Então, houve mais um erro, digamos assim, de interpretação dos fatos na época, né?
Sim.
Tanto que em 1507, um cartógrafo alemão chamado Martin Waldmiller decidiu criar um mapa do mundo que incluísse as novas terras oeste, ou seja, o Novo Mundo, né?
Certo.
Né? E consciente dos escritos de Vespúcio e sem conhecimento das expedições de Colombo, o mundo não era tão bem informado, né?
Não existia internet, não existia o mestre Google, né, para nos dar as informações.
Então ele acabou fazendo a homenagem ao italiano florentino, né, e chamou naquele mapa cartográfico o Novo Mundo de América em homenagem a Vespúcio, quando na verdade, então, tinha sido Colombo. Gente, foi um erro. Simplificando, né?
Uhum.
Mas engraçado que na escola eu me lembro bem disso, da professora dizendo que foi uma homenagem do próprio Colombo a Vespúcio.
Não, na verdade, o Colombo se ressentiu até o final da vida de não ter sido reconhecido, né?
Concordo com ele. Eu também ficaria chateado, afinal de contas, olha, fui eu que estive lá, tal, anos antes. Né? Vespúcio chega aqui, 99, 7 anos depois, né, 1499. Então ele chegou antes. Mas enfim, professor, podemos dizer então que nesse choque mesmo violento a princípio, acaba nascendo um povo muito trabalhador, dedicado e principalmente de fé, que é o povo latino-americano, né?
Com certeza. Nós dizemos que a América é feita de três grandes grupos de desenraizados, né? Porque o europeu, quando vem para o Brasil, de certa maneira, ele se desenraiza da sua vila tradicional, das suas relações sociais tradicionais, e é jogado daquela vila para uma imensidão que é a América. Né? Então ele rompe com as suas tradições também. O índio, ele é desenraizado de outra maneira, porque ele é retirado do seu modo de vida, e ou tornado escravo ou exterminado, né? E o africano é tirado da África numa estratégia que um historiador muito famoso chamado Luiz Felipe Alencastro chamou de uma estratégia jesuítica de evangelização numa só colônia. Os jesuítas perceberam como era difícil você manter a conversão dos africanos quando eles permaneciam na África, né? Agora, trazendo eles para o Brasil, integrando-os no Novo Mundo, essa evangelização tinha mais sucesso. Então, esse encontro de três grupos de desenraizados é que vai fazendo e constituindo um novo enraizamento, né? Que acabou gerando a nossa sociedade, né? Brasileira, latino-americana, mas eu diria até mais do que isso, hein? E é interessante. Porque é interessante que nós, brasileiros, não nos sentimos muito parte da América Latina.
Interessante isso, verdade.
Nós continuamos assim olhando a Europa, né?
Uhum.
Talvez a nossa... A importância do Atlântico na nossa formação. Luiz Felipe Alencastro diz o seguinte, é que no século XVIII... Nós não poderíamos, quando a gente olha o mapa do Brasil hoje e interpreta esse a partir do século XVIII, nós estamos cometendo um grande erro. Porque aquele território era construído a partir de rotas marítimas. De certa maneira, do Rio de Janeiro era mais fácil chegar à África do que ir ao Maranhão, por conta das correntes. Então, nós temos, de certa maneira, Brasil, África e Europa um contínuo, mediado pelo Atlântico. O Atlântico nos faz voltar o nosso olhar permanentemente para leste e não para oeste.
Eu acho importante a gente valorizar os povos que nos, enfim, formaram, né? É importante sim valorizar os europeus. Eles vieram para cá, construíram uma nação, principalmente no século XIX, os imigrantes que vieram para cá. Entre eles os meus ancestrais diretos, né?
Uhum.
Mas assim, eu particularmente tenho uma mistura sanguínea bem ampla,
Nós, a característica nossa, brasileiros, né?
Eu tenho indígenas na minha família e tenho negros também, né, entre os meus ancestrais. Né? Ou seja, eu tenho a colaboração na minha formação pessoal da África, das Américas e da Europa. Né? E tenho muito orgulho das três. Né? Eu acho que ter orgulho das nossas raízes é importante. Né?
Não tem dúvida.
Então, esses três continentes contribuíram muito para a formação do que hoje é a América Latina. Né? Professor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui ao vivo nos estúdios da Rádio CBN, falando sobre o dia 12 de outubro para o Brasil e para as Américas.
Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui.